Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre uns vídeos que a gente postou lá no TikTok, no Instagram. No Instagram são Reels, né? Que chama?
Isso,
No TikTok, eu acho que não tem nome, é TikTok, né? Que são os vídeos da série Emílias Podcast Pergunta. Então a gente vai assistir aqui juntos e depois a gente vai comentar. Vamos começar com o primeiro vídeo do Emílias Podcast Pergunta.
Eu sou a Júlia.
Eu sou a Luísa.
E hoje nós vamos perguntar para os alunos da UTFPR por que que eles acham que tem poucas mulheres nos cursos de STEM. Olá, tudo bem?
Tudo jóia.
Qual o seu nome?
Alexandre.
É professora aqui na UTFPR?
Sou.
De qual matéria?
De várias matérias, mas fundamentos de sistemas de informação é a matéria que vocês estão atrapalhando nesse momento.
E sobre essa área da computação, o senhor acredita que ele é majoritariamente masculino?
A gente tem muito mais alunos do que alunas. Se é majoritariamente masculino ou feminino, ou o que quer que seja, vocês vão ter que nos ajudar a dizer, né?
Ao passar dos anos, assim, sendo professora aqui, percebeu alguma mudança na quantidade, assim, de meninas, de alunas?
Para ser bem sincero, não tanta. Eu acho que a gente continua tendo muito menos alunos do que a gente podia ter. Esse é o tipo de curso que ninguém precisa carregar pedra, então não dá para dizer que é um curso que precisa de músculos, né? Se a gente ainda for assumir que homens são mais fortes que mulheres, né? Em termos de inteligência, acho que a gente não tem nenhum motivo para ter menos meninas do que meninos na sala.
E por que que isso acontece, na sua opinião?
Eu acho que isso acontece, para mim é um problema social. E social, eu diria assim, não é um problema da universidade, é um problema das famílias. Começa, a meu ver, começa com as famílias. E, bom, e talvez envolve as famílias porque a sociedade fez com que essas famílias sejam assim. Mas eu imagino que sejam famílias que imaginam que suas filhas devem estudar outra coisa. Não sei, né? Eu não posso dizer isso porque, para os meus filhos, eu nunca imaginei que pudesse haver esse tipo de barreira. Mas a gente vê acontecer.
É isso, muito obrigada.
Oi, tudo bem? Qual que é o nome de vocês?
Eu sou o Pedro Rubiali.
Gabriel.
Eu sou o Gustavo.
E que curso que vocês fazem?
Engenharia mecatrônica.
Também?
Também.
Legal. E vocês estarem num curso da área da STEM, vocês sentem que é majoritariamente homens na turma de vocês?
Com certeza.
Com certeza.
Bem.
Então tem poucas mulheres?
Poucas,
Sim, com certeza.
Quando a gente entrou, acho que tinha tipo três, daí com a segunda chamada que veio mais umas quatro. Mas aí já foi bastante gente embora.
O que vocês acham que isso acontece? Elas irem embora, saírem do curso?
Ah, eu acho que por ser muito, já querendo ou não, já é muito inserido que engenharia quem mais faz é homem, por sei lá, matemática e tudo mais. E aí acaba que fica sendo mais homem, e como vai sobrando, querendo ou não, já são matérias complicadas, vai peneirando e vai deixando só mais homens, e as meninas vão saindo.
Então, esse primeiro vídeo foi um dos vídeos que deu os comentários.
Sim, nossa, a repercussão desse daí foi incrível em comparação aos outros.
Polêmico, sim.
Então, primeira questão. Então, Natália, você lembra qual foi o comentário que fizeram lá em relação ao professor Alexandre Grêmio?
Posso olhar aqui. Falaram que ele chega numa parte onde ele fala que a universidade não deveria, que talvez deixou, não, ele não exatamente falou isso, mas dá-se a entender que talvez a fala dele possa ser levada como a universidade não tem que se importar com problemas sociais e tudo mais, e toda a questão das mulheres, da falta delas na universidade não seria um problema da universidade em si. E aí o pessoal pegou nessa pauta também. Eu tô procurando aqui o comentário, não estou achando agora.
Não, eu entendi mais quando ele fala assim, a questão de alunos e alunas, e aí depois a homens ou mulheres. Eu acho o que ele quis dizer é que, hoje em dia, na nossa sociedade, eu e o professor Grêmio somos pessoas mais antigas, né? A sociedade não tinha essa liberdade um tempo atrás, mas as pessoas têm mais liberdade para se identificar com um gênero ou outro, e ser um homem trans, uma mulher trans. Então, só o fato da gente estar lá vendo uma pessoa que, no sistema, porque o nosso sistema da UTFPR, não sei se você sabe, mas força a escolha homem e mulher no sexo, né? Inclusive, até foi uma coisa curiosa, porque uma vez a gente tinha, recentemente eu descobri que essa pessoa desistiu, mas era um homem trans. A gente tinha um homem trans num dos nossos cursos. Na verdade, passou pelos nossos dois cursos e acabou desistindo dos dois. Mas tá em outros lugares, né? Então, sempre é questão de escolha mesmo, não foi, até onde eu sei, não foi nenhum problema que teve aqui. Mas a questão é que essa pessoa usava o nome social. Então, eu conhecia essa pessoa como homem, nunca me perguntei se era um homem trans, a pessoa também nunca se introduziu assim, não tem obrigação de fazer nada disso. Mas o que eu achei estranho é que, por alguma razão, eu estava olhando alguma coisa no sistema que eu precisava dos dados dos alunos, aí vi, opa, está com nomes diferentes. Eu acho que foi nesse sentido aí que o Alexandre Gremmel quis falar assim, ah, ó, se é bom, se é ruim, isso... Eu entendi assim, mas posso estar sendo, como é que eu diria, otimista, assim.
Sim, chegaram a fazer alguns comentários sobre ele também. No início, né, ele faz uma brincadeira, ele diz assim, a aula que vocês estão atrapalhando agora é sistema de informação. Daí, só que esse é o jeito do professor Alexandre mesmo, eu tive aula com ele. E aí o pessoal comentou, ele foi muito rude, dizendo isso pra menina, não tinha necessidade, porque que ele tava gravando, não tava sendo obrigado nem nada, mas não foi uma fala rude.
Sim, isso foi uma coisa, realmente, é meio difícil captar sem conhecer a pessoa, o que é que ela tá querendo dizer, mas não, acho que
esse comentário já chegou até a ser apagado já do post, mas é que tem aqui no grupo, a gente acabou comentando sobre ele e tudo mais, e na verdade o professor, ele chegou a ajudar a gente, ele forneceu um material que o grupo de pesquisa, o time de pesquisa agora também provavelmente vai utilizar para poder inserir lá nos trabalhos que fazem e tudo mais. Mas não foi uma fala rude.
É, eu diria também, ele especulou algumas coisas, por que que as mulheres, aí ele colocou a questão das famílias, até onde eu sei, a gente não sabe direito isso, realmente, é uma especulação, normal, né, mas a gente não sabe.
É, tem até um comentário que fala, todo mundo que respondeu está certo, porque nós não sabemos exatamente o porquê que isso acontece ainda, dá para ter várias noções assim, mas nenhuma resposta exatamente muito clara.
E, Luísa, o que você achou daquele comentário lá dos alunos lá de algum curso de engenharia de que, com a peneira no final não sobra quase nenhuma mulher?
Então, né, acho que fiquei um pouco sem reação, assim, no vídeo. Fiquei só, na hora, ok. Não sei, reassistindo de novo, eu não sei se eles tentaram, tipo, falar outra coisa, ou se saiu meio errado o que ele queria falar ali. Não sei se ele quis dizer, tipo, o curso vai ficando mais difícil, vai peneirando alunos e alunas. E como tem menos alunas, sobra mais homens. Mas não sei, talvez, se foi esse pensamento dele. Foi colocado de uma forma meio estranha, que dá a entender que vai ficando mais difícil. E por isso que as meninas vão indo embora. Porque essa era a pergunta, né? Por que que elas vão saindo do curso? Então, não... Acho que, às vezes, a gente tem muitos... preconceitos, né, estereótipos, e acaba soltando, às vezes, ele tá falando o que ele acha, e se é verdade ou não, acho que o vídeo das meninas explica um pouco melhor a visão delas, de por que que elas saíram, ou por que que elas veem outras meninas saindo, eu acho que complementa muito esse vídeo, e talvez, tenha ficado um pouquinho ruim a gente não ter colocado, talvez, junto, ou não ter se posicionado sobre... Mas, eu acho que mostra alguns probleminhas nas opiniões, né?
Essa fala dos meninos repercutiu bastante, eu tô olhando aqui no nosso Instagram. Teve até uma guria que comentou, entre aspas, né, a fala dele. Vai ficando as matérias mais complicadas, aí vai sobrando só homem. Aí ela colocou a risada e falou, acorda, fi. Aí veio várias pessoas falando, pensei a mesma coisa, foi um comentário meio... Não sei exatamente o que exatamente ele quis dizer, mas deu-se a entender que ele tava falando que, as matérias vão ficando mais complicadas e as meninas vão saindo. Daí, logo, essas meninas vão saindo, porque as matérias vão ficando mais complicadas, as meninas não têm capacidade de passar nessas matérias, seria o que ele quis dizer, talvez?
Sendo que matematicamente, como a Luísa explicou, é o natural, né? Se tem 40 homens e 4 mulheres, é natural que ao longo do curso as matérias fiquem mais complicadas, bem que nem sempre isso acontece, né? Às vezes acontece. E natural que de 40 sobrem 10 homens e 0 mulheres. Isso não quer dizer que os 10, eu acho que talvez a gente tenha até números opostos a isso. Alguém fez essa verificação em algum momento, identificou assim que a percentagem de mulheres que concluíam, acho que foi a Maria Cláudia naquele evento, né?
Sim, sim.
A percentagem de mulheres que concluíam era superior à percentagem de homens que concluíam.
Sim, inclusive tem um professor aqui da UTFPR que ele comentou no nosso vídeo, sendo docente, compartilha uma observação. As meninas do curso de STEM são mais focadas proporcionalmente nos objetivos dessas formações profissionais. Aí é um contraponto provocativo, ele vai continuar. Então, de fato, se for olhar os dados que a gente tem aqui da UTFPR, que a gente analisou, né, para todo o nosso evento, realmente, o número de meninas que acaba se formando é um pouquinho maior, assim, em questão de número de meninas que entram também, não é que é maior que o número de homens, porque também não tem como, né?
É, e aí a gente só tem como, só vai ter como saber se isso reflete alguma coisa no dia que a gente tiver 50%, 50%. Enquanto, isso que talvez somente reflita as meninas que entram aqui, elas lutam tanto contra outras coisas para entrar aqui, que elas são naturalmente mais determinadas a concluir do que os meninos.
Uhum. Pode ser. Isso me lembra também, eu não lembro agora qual dos palestrantes falou no evento Mulheres da Ciência, que ela estava comentando sobre essa questão de ter menos meninas na sala, só que as que tinham, elas eram as melhores, sabe? Era nítido ver que elas tinham
muitas
notas.
Muitas palestrantes comentaram isso mesmo.
É que eu não vi todas, mas parece que, tipo, tem esse padrão. Eu até pensei que, acho que essa peneira, tipo, é antes, né? Tem tantas, como o professor falou, barreiras, que fica ali só a mulher que tá muito afim mesmo, que ela tem muita força naquilo, que ela realmente quer fazer aquela área, aquele curso, né? Quanto poderia ser mais amplo, né? Ter mais variedade, talvez, de... Não sei se eu consegui me expressar bem.
Daí, professor, por exemplo, o professor Alexandre até falou, será que é uma questão de criação e tudo mais? Teve gente nos comentários que falou, as meninas são condicionadas desde o ensino fundamental que devem cursar a área da saúde, e as meninas são direcionadas para as engenharias. É um estigma de que as meninas estudam a teoria enquanto os cálculos brotam da cabeça dos meninos e tudo mais. Pode ser, sim, uma questão de criação. Não dá para negar, porque, querendo ou não, tem muita menina que entra agora na área da computação, com quem eu convivo e tudo mais, que entra, a família não apoia, demora um tempinho para a família aceitar que ela quis fazer isso, que ela não quis fazer, sei lá, direito, medicina, enfermagem, outro curso mais feminino, assim, vamos dizer.
Aconteceu um evento aqui, antes da pandemia, DebConf, é um evento da comunidade Debian, que é uma versão do sistema operacional, não sei se versão não é o nome certo, mas vou chamar de versão porque eu não lembro qual é o nome certo, do sistema operacional Linux. E aí teve uma reunião que eram só pessoas de minorias lá, né? Quer dizer, eu estava lá, então, mas a maioria eram pessoas minorias, mulheres, homens trans, mulheres trans, etc. E aí tinha uma mulher da Índia lá, e ela falou que lá na Índia não tinha essa diferença entre homens e mulheres na computação. Talvez porque para o país, eu acho que agora é o país mais populoso do mundo, né, a Índia, para um país como a Índia, né, é alguma coisa do barulhinho do Windows. Para um país como a Índia, trabalhar na computação é um trabalho agradável. É um trabalho de escritório, um trabalho num lugar fechado. As outras opções são bem piores. Então, elas naturalmente vão procurar alguma coisa que não seja tão penosa quanto... Foi mais ou menos nessa linha que ela falou. Então, não tinha... E não tinha... Talvez essa questão cultural, não é lugar de mulher. Na verdade, era o contrário. Olha, é um trabalho bom para mulheres. Então, naturalmente, ia 50%. Vamos ver o próximo vídeo?
Oi, eu sou a Júlia.
E eu sou a Luísa. E hoje a gente vai perguntar para as meninas da UTFPR o que elas acham sobre a falta de meninas nos cursos de STEM. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome?
Nicole.
Qual curso você faz?
Sistemas de Informação.
Qual período?
Tô no segundo.
Tá bom. E seu curso, você sente que ele é majoritariamente de homens?
Sim, mano, só. Tem que caçar a guria no curso, é incrível.
E quando você começou, a turma também era só homens?
A maior parte era homem.
O que você acha que isso acontece, de ter menos mulheres nesse curso?
Eu acho não sei, não senti tão identificada por ter pouca guria, sabe? Tipo, eu fazia um curso antes que tinha uma guria além de mim na sala. E daí ela trancou o curso. Daí eu fico tipo, mano, só homem aqui, como assim? Daí eu acabei trancando depois, né? Mas...
Tudo bem?
Tudo bem. Como que é seu nome?
Laís. Laís. E você faz o que aqui na UT, Laís?
Eu faço engenharia de controle e automação.
Qual período você tá?
Período?
Uma pergunta difícil, eu sei.
Eu entrei em 2018.
2018, daí... beleza.
Só Deus sabe.
Estamos aí. E deixa eu perguntar, o teu curso, você sente que ele é majoritariamente masculino?
Sim, com certeza, 100%. Eu faço matérias com turmas de 40 alunos e tem 3 meninas.
Quando você entrou era assim também?
A minha turma base tinha 40 e poucos alunos e eu fui uma das 4 meninas que entrou na minha turma. E hoje em dia só tem eu e mais uma, se eu não me engano.
E por que você acha que isso acontece?
Então, eu acho que desde sempre o curso foi majoritariamente masculino. Querendo ou não, a gente tem que enfrentar muita coisa durante o curso. Professores, majoritariamente, são masculinos, homens, etc. e a gente tem que enfrentar isso todo dia. Eu acho que não tem muito incentivo também. Tem alguns cursos de engenharia que são mais femininos, engenharia civil, tem a arquitetura também, mas automação, elétrica e demais não
homens.
Acontece.
Homens. Infelizmente.
Infelizmente.
É isso, muito obrigada.
Imagina.
Primeira pergunta para vocês, o que é que significa isso do período, para quem estiver nos escutando? Ah, a pessoa não sabe em que período tá?
É, não, é porque essa questão do período, assim, quando ela fala que, ah, é uma questão difícil, é porque, querendo ou não, quando você entra, assim, acaba tendo uma certa dificuldade de manter os períodos certinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem gente que tá pulando do terceiro pro quinto, assim, rapidão. Nem a pessoa mesmo entende o que tá acontecendo. Acaba que é a questão das matérias mesmo. Mas pro pessoal que tá assistindo, assim, mesmo, não tem muita importância, não. Só porque a gente queria pontuar mesmo.
Uhum. E a outra questão que ela colocou, ela deu o exemplo também lá, é do 44, agora tem duas, né?
Uhum.
Quer dizer, desistiram 50%, faltou saber dos 40.
Quantos homens também desistiram, né? Acho que a Nicole, ela fala um ponto importante, que ela fala, talvez por não acontecer tanta identificação, que entre poucas meninas. Vocês acham que acontece isso mesmo?
É, várias entrevistadas do podcast já falaram alguma coisa assim, né? Diz, ah, como assim? Eu tô aqui numa sala com 40 homens. Será que aqui é um lugar bom pra mim? Né?
É, outra coisa que a segunda entrevistada fala também é que, ah, talvez tenha sido sempre majoritariamente masculino. Não sei no caso dela, que é uma engenharia, mas pelo menos no caso do curso que eu faço, sistemas de informação e tudo mais, a gente tem uma matéria chamada prolegômenos no primeiro período. E aí a professora Rita e o professor Pelson, eles falam um pouco pra gente sobre a história da computação e eles mostram que não. Inicialmente, a área da computação, na realidade, ela era mais composta por mulheres do que por homens. Então, por que hoje em dia ela é mais composta por homens do que por mulheres?
É uma questão histórica, né? De apagar essas mulheres e fazer parecer com que elas nunca participaram disso. Que é só agora que tá crescendo. É interessante isso mesmo, ver tipo, preconceito, uma ideia que ela tem que não existia mulheres e não é real, né?
Que eu acho assim, a partir do momento que a computação passou a ser mais conhecida pelas pessoas, que foi tendo os milionários, bilionários, Bill Gates e companhia, né? Steve Jobs, as pessoas que apareceram eram quase todas homens, né? E esse início, né, onde eram as mulheres programadoras que trabalhavam lá como naquele filme muito recomendado pelo pessoal do podcast, né? As entrevistadas quase sempre, quer dizer, quase sempre exagero. Várias delas já recomendaram Estrelas Além do Tempo. Né? Naquela época, não era uma profissão de luxo, né? Não era nem uma profissão bem remunerada, né? Então...
Daí quando foi ganhando visibilidade, tinham homens, então logo a área mais masculina e tudo mais.
E o que é que quer dizer caçar guria? Para os nossos ouvintes que sejam de fora.
Então, você pode explicar essa?
Bem, imagino que é ir atrás das meninas que estão aí disponíveis, né, no curso. Caçar quem, tipo, tá sozinha ali. Porque, poxa, só eu, você e, tipo, mais duas ali. Minha experiência, né, eu não faço curso da computação. Eu faço design. Que, tipo, desde o primeiro dia eu percebi, nossa, que legal, tem muitas mulheres. Até poucos homens, é engraçado. Mas eu já tinha tentado fazer para ciência da computação, né? Fazer vestibular. E realmente, tipo, você faz na federal, tem uma sala lá e todo mundo que vai fazer computação. Só homem, umas duas, três meninas. Acho que daí depois segunda fase, mesma coisa assim. E tipo, você sente mesmo, tipo, nossa... É difícil.
Isso é um ponto importante. Eu acho que relaciona com o trabalho do outro projeto do Emílias, né? Que é o Emílias Oficinas nas Escolas. É ter que tentar mostrar para as meninas que ainda estão no ensino médio, em momento de escolher profissão, que dá para fazer uma carreira na computação sendo mulher. Eu acho que era também, também um dos objetivos do Emílias Podcast. Só que o alcance do Emílias Podcast não dá para dizer que a gente tenha algum grande efeito nisso, mas esse era um dos objetivos, era poder chegar lá nas escolas e dizer, olha, você escuta podcast? Está aqui um podcast, você vai ouvir várias mulheres falando sobre a carreira delas. E eu só queria complementar que vocês não estavam na entrevista, mas eu entrevistei, né, uma professora lá, e a gente ainda nem publicou, no dia que a gente está gravando não publicou, que é a entrevista com a professora Laurie Williams, lá dos Estados Unidos, e ela ainda é professora, ela fala assim, sempre que tem... Ela diz que é como se fosse uma estratégia para aumentar a participação de mulheres ou para, pelo menos, diminuir a vazão. Sempre que ela está numa sala e tem, sei lá, vai ter lá 40 homens e 4 mulheres, ela nunca deixa uma dessas mulheres ficar sozinha numa equipe com 3 homens. Vai ter que ter, pelo menos na equipe, pelo menos 2 mulheres. Eu acho que talvez uma forma de evitar que essas mulheres que estão lá, né, mulheres, meninas ainda na faculdade, sejam escanteadas ou sofram algum preconceito dentro da equipe, que é uma situação que até é difícil para um professor, para uma professora intervir quando isso acontece.
Uhum. Essa questão de caçar a guria no curso também foi outro comentário que fizeram no nosso vídeo, né? Foi um moço que faz mecatrônica, ele falou, ele citou alguns pontos, né? Mas no segundo ele falou, ter amigos na comunidade em geral é muito importante para você se manter no curso, ter ajuda, etc. Então ele também colocou isso como sendo um fator para as meninas saírem, né? Deixarem os cursos. Foi o caso da Nicole, ela falou, fazia uma outra engenharia antes, daí tinha uma outra guria, a guria saiu, depois eu acabei saindo também, né? Porque só tinha homem. Então é outro fator também que influencia, querendo ou não, ter esse espaço para se ajudar. E o Emílias aqui na UTFPR tá aí para isso, a gente se ajuda, as meninas estão lá, todo mundo junto, compartilha experiências e tudo mais.
É, eu acrescentaria o Emílias e os vários projetos Meninos Digitais também. em todo o Brasil. Agora vamos ao terceiro vídeo.
Oi, eu sou a Júlia.
E eu sou a Luísa.
E hoje nós vamos perguntar para os alunos da UTFPR por que eles acham que tem poucas mulheres nos cursos de STEM. Tudo bem?
Tudo bom.
Qual é o seu nome?
Johnny.
Que curso você faz aqui na UTFPR?
Sistema de Informação.
E em qual período você está?
Terceiro.
Você diria que seu curso é majoritariamente masculino?
Majoritariamente masculino, com certeza.
Quando você entrou, mais ou menos quantas meninas tinham ali na sua turma?
4 ou 5, eu acho.
E por que você acha que isso acontece?
Acho que uma série de coisas, né? Tanto por uma série de questões, os homens se inclinam mais a escolher curso de informação, e as mulheres se inclinam mais a escolher outros tipos de curso. Também um pouco de falta de incentivo para as mulheres escolherem cursos de TI ou coisas do gênero. Então é tanto um misto de falta de incentivo, quanto uma própria questão de vontade mesmo.
Olá, tudo bem?
Tudo bom.
Qual é o seu nome?
Marcelo.
O que você cursa aqui na UT?
Engenharia de Computação.
Tá em qual período?
4º.
Você diria que o seu curso é majoritariamente masculino?
Sim.
Por que você acha que isso acontece?
Uma questão de histórica, de criação, pelo jeito que... Acho que tem um pouco a ver com... como é que eu posso dizer? Com a natureza, talvez humana também, histórica, tipo, não só mais recente, mas desde muitos anos atrás. Acho que pode ter alguma coisa a ver, sim. A mulher explora mais, talvez, o lado criativo do que o lado de exatas. Acho que isso reflete em todos os cursos de engenharia. Não deve ser exclusividade nossa.
Esse vídeo, os comentários dos meninos, eles seguiram ali mais ou menos a mesma linha de raciocínio, né? Foram mais neutros.
Aí tem essa questão. Criativo, exatas. Quer dizer, isso de novo leva à questão, será que o problema está lá no ensino médio? Será que já no ensino médio os professores de exatas teriam que fazer... Não estou querendo colocar a culpa em nenhum professor de ensino médio, não. O pessoal faz um trabalho difícil pra caramba, mais difícil que o meu, em termos de manter adolescente numa sala de aula, às vezes 70. Mas, assim, precisa ter um trabalho para que... Isso, para que mostre, olha, você pode fazer também uma carreira em STEM. E é interessante também, vou falar de novo dessa entrevista que a gente fez com a Laurie Williams, que ela fala assim, quando ela estava no ensino médio, lá na escola onde ela estava, e provavelmente na maioria das escolas estadunidenses a isso, tem uma figura de um cargo lá chamado counselor, traduzir livremente, conselheiro, que é aquela pessoa para quem você vai... E para saber como, que carreira seguir. E ela falava para essa pessoa, eu quero ser professora de ensino fundamental. Eu acho que era alguma coisa assim, mas era professora de crianças, né? Uhum. Só que a conselheira, ou conselheiro, não lembro, é uma vantagem da língua inglesa que não tem gênero nas palavras, né?
Enfim, a pessoa que atuava no papel...
A pessoa que atuava nesse papel dizia, você pode fazer engenharia. Por quê? Porque você tem boas notas em matemática. Em exatas, em geral, né? Então, havia essa questão. Isso aqui é mais... exatas é mais valorizado que ser professor. E você tem boas notas nas disciplinas de exatas. Então, por que você não faz engenharia? Aí ela disse que ela resistiu por um tempo, mas... em adição a isso, né, adicionalmente a isso, o pai dela é engenheiro. Era engenheiro, né? Eu acho que o pai dela já morreu. Mas o pai dela era engenheiro, tá. Então, em algum momento ela cedeu. Tá bom, vou ser engenheira. Né? E ela fez engenharia de produção. E ela disse que não se arrepende, ela só relata como... Sim, às vezes é uma decisão que não vem tão facilmente. Aí eu queria colocar para vocês duas fizeram Enem, certo?
Sim.
Enem e depois passa pelo Sisu, né?
Uhum.
E o que é o Enem? É uma prova de marcar X mais uma redação, certo? Na verdade, são duas provas de marcar X.
Isso.
Será que é a melhor seleção, a melhor forma de selecionar? Será que talvez isso acabe... Justamente, traz o problema lá do ensino médio de que as meninas culturalmente são desestimuladas a gostarem de exatas... E aí chega lá no Enem, e o Enem valoriza exatas para os cursos de exatas, e aí, naturalmente, tem mais homens em computação? Será que é isso? Quer dizer, naturalmente é a palavra errada, mas vocês entenderam o ponto.
Ah, eu costumo dizer que o Enem é mais uma prova de resistência do que só as questões e a redação, né?
tem esse quesito aí, você tem que sobreviver.
Querendo ou não, você estuda ali a vida inteira, só que tem uma pressão enorme em cima de você já, que você tá ali dentro de uma sala e na maioria das vezes a gente vê como se sendo aquela prova vai definir todo o meu futuro acadêmico, sabe? Uhum. E tem que ficar lá dentro 5 horas, textos imensos, as questões, são textos sempre muito grandes. Então tem toda uma questão de pressão, assim. A prova em si nem é a pior prova do mundo, mas toda essa questão junta, assim, deixa aquela fase muito difícil. Então eu não sei se esse realmente é o melhor modelo de seleção, assim, pra você saber se você pode, se você vai ou não conseguir entrar numa universidade, seja pública ou não.
É, acho que até a questão também é econômica, né? Porque às vezes a pessoa que tem mais dinheiro, ela consegue pagar mais cursinho, consegue, tipo, fazer um estudo além pra, tipo... Ah, como é que responde essa questão? Como é que faz uma redação?
Consegue se preparar melhor, né?
Então, tipo, a pessoa tem tempo de ficar um semestre a mais, tipo, sem estudar, só estudando pro Enem. E, então, tipo, coloca, né, uma pessoa que só consegue estudar de manhã e, tipo, tem que trabalhar e não tem como pagar, quanto uma pessoa que tem todos os recursos do mundo para conseguir estudar. Então, pode acabar ficando meio desigual também esse lado. Acho que é um... É difícil esse debate dizer qual que seria a melhor forma de entrada para uma universidade pública, ou tem gente até que acha que não deveria ter, né? Porque é uma universidade pública. Mas aí eu não sei, tá indo um pouco além.
É, já que a gente tá indo além, eu vou lembrar de um pensador, escritor, até uma das nossas entrevistadas estava postando umas coisas relacionadas a ele, que é Rubem Alves. Vocês já ouviram falar de Rubem Alves?
Já, sim.
Então...
Acho que não.
Ele escreveu vários livros. Eu morava em Campinas, morei em Campinas uma época, ele escrevia no jornal lá de Campinas umas crônicas curtas. Eu acho que os livros eram basicamente essas crônicas coletadas. Mas ele foi um dos responsáveis pela criação do formato atual do vestibular da Unicamp, que é bem diferente do Enem, porque ele é bem, bem assim, vamos dizer, qualitativo. Tem muita parte escrita, né? Enfim, mas em algum momento, depois de ter criado o vestibular da Unicamp, o vestibular ter sido um sucesso relativamente, né? Ele disse, não, eu acho que a melhor coisa é a gente fazer assim. A gente faz uma prova que, sei lá, vamos dizer que a nota é 100. Todo mundo que tirar 70 entra num sorteio e a gente sorteia entre esses. Porque senão a gente fica estimulando esses cursinhos, o que vai fazer diferença entre a pessoa tirar 75 ou 76... Digamos, 75 não entra no curso, 76 entra, é justamente essa capacidade de você pagar por um cursinho e não uma capacidade maior de seguir o curso. Enfim, veja, são várias coisas que podem estar afetando essa entrada baixa aqui da gente. A gente aqui, a gente só recebe, a gente não tem muito o que fazer. Chega lá, eu dou aula para calouros, né? E aí eu falo calouros... Já aconteceu... É porque a turma é de 44 de engenharia de computação que eu dou aula... E fica 22 para mim, 22 para o professor Tacla. E já aconteceu desses 22 todos serem homens. Né? Claro, 50% da turma, mas enfim. Teve algum outro comentário aí que é algo interessante do pessoal?
Tiveram algumas indagações. Antes de iniciar, falou, né, as meninas são mais focadas e conseguem concluir o curso, isso é uma questão que a gente já falou, que foi apontado no nosso evento e tudo mais, é uma questão que realmente acontece. Seria porque antes de iniciarem esses cursos, elas precisam estar mais certas do que os meninos por haver essa predominância de meninos? Levantaram essa reflexão. Também colocaram aqui outras duas reflexões. Não apenas precisamos pensar sobre a ausência de mulheres na STEM, mas também como atraí-las mais e mantê-las também. Essa é uma pauta social, mas de extrema responsabilidade da universidade. O que estamos fazendo para tentar manter essas mulheres na STEM? E vai ter um outro também. Vale perguntar se os entrevistados acham que podem fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Mesmo seja nesse cenário da falta de mulheres ou na falta de... Ela citou aqui vários outros estudantes também que são minorias dentro das universidades.
Na verdade, eu acho que assim, a gente tem muita coisa na universidade para fazer para manter todos os alunos. Mas a gente tem uma evasão alta, mais alta do que deveria ser. Em parte... Eu acredito a pouca flexibilidade, né? Essa questão aí dos períodos que vocês falam. Você tem que fazer essas disciplinas no primeiro, tem que fazer essas disciplinas no segundo, tem que fazer essas disciplinas no terceiro. Por que não dar mais liberdade para escolher? Mas aí, para dar mais liberdade, precisa de mais dinheiro, porque não é simplesmente... Não dá para ter um professor para cada aluno, então...
Às vezes, além dessa questão também do período e tudo mais, também tem a questão da carga horária, né? Que daí acaba tendo uma carga horária total, daí você não pode ultrapassar aquela carga horária. Você até quer pegar mais uma matéria que você tem certeza que você dá conta, só que você não pode, porque senão vai ultrapassar também o limite e tudo mais. Então, não sei se essa flexibilidade também pode ser um ponto interessante aí, que ajudaria.
E outra questão, eu acho que é relativamente difícil você trocar de curso aqui, né? Você que está fazendo design, quiser mudar para engenharia de computação, ou você faz um novo Enem, ou tem todo um processo de fazer as disciplinas como ouvinte não é o termo certo, como externa, sei lá. Eu já vi gente fazendo isso, mas é uma coisa... Enquanto que, se não me engano, na maioria das universidades estadunidenses, você diz, eu queria fazer engenharia, agora não, agora eu quero fazer ciência da computação. Simplesmente muda o major. Claro, você vai ter que fazer disciplinas. Talvez você tenha que ficar mais tempo na universidade, mas é relativamente simples. Mas aí, de novo, por que é fácil lá e é mais difícil aqui? Porque a gente tem menos dinheiro. Porque se a gente tivesse...
Mais
professores para dar conta dessas... Todas essas disciplinas que as pessoas... Ou, às vezes, também... quer dizer, a gente precisaria ter mais professores para dar conta das disciplinas de vários cursos. Ou ter uma flexibilidade maior no currículo, que também a gente não pode ter porque são regras do MEC. Enfim, é só explicando que mulheres que queiram mudar para a computação, elas são bem-vindas, tem bastante espaço ainda na área, mas é bom procurar saber como fazer, dependendo do seu caso. Então, a gente já entrevistou no podcast mulheres que eram de outras áreas, aí se formaram e fizeram um curso de computação, alguns cursos de computação, estão trabalhando na área. A área recebe bem essas mulheres. Tem aquelas que começaram a fazer um curso, aí pararam, aí foram fazer tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, que é um curso de 3 anos. Ou foram mesmo para um curso de 4 anos, como ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação. Engenharia de computação já são 5 anos, né? Enfim, tem várias possibilidades. Talvez seja uma coisa para a gente estudar depois, entrevistar. Será que as meninas que estão nos nossos cursos, o sistema de formação, engenharia de computação, foi a primeira escolha delas?
Esse é um ponto também muito importante de falar, né? Porque, querendo ou não, no meu caso, pelo menos, foi uma escolha minha, assim, 100% minha. Não teve nem influência da minha família, nem nada. Mas eu conheço meninas que, de fato, elas queriam fazer outro curso. E daí, sei lá, só passei nesse, então vou fazer esse. Tem toda essa questão.
E aí eu acho que você está falando porque tem o SISU, né? No SISU, você, 2 dias antes, você vê, minha nota não vai dar para o curso que eu quero.
Não tá legal para esse curso, aí, tipo, sei lá, não quero ficar aqui em casa sem fazer nenhum curso e tudo mais, vou tentar esse outro aqui, porque vai que é interessante, qualquer coisa, depois eu mudo. Acontece bastante esse fenômeno também.
Achei interessante o comentário falando que tem que tentar manter elas também, né? Que acho que é um pouco o... Oi, Milhas, assim, eu sei que não é muito o foco mais em meninas, que antes estão nessa fase de escolher, né, qual curso vão fazer. Mas, tipo, cria um espaço aqui mesmo na universidade e outros projetos também que fazem isso, de tipo, juntar várias meninas que são dessas áreas, e de outras áreas também, né, de outras. Tem de letras, tem, eu tô fazendo design, tem... É bem variado. E tipo, mesmo que tenham poucas meninas na sua sala, tipo, você vê todas essas meninas se unindo para tipo, conversar com essas meninas, e a gente tá planejando, tipo, ah, como é que vai ser um evento que vão vir, tipo, palestrantes de todo o país, mulheres que estão trabalhando nessa área, sabe? Eu acho que isso ajuda a manter essas garotas que estão, estavam passando por dúvidas, estão tendo dificuldade. É uma outra forma de apoio, né? Que a universidade, nesse caso, tá ajudando com isso.
Isso é uma coisa que, com toda certeza, acontece. Aconteceu comigo, por exemplo, porque querendo ou não, dentro da sala de aula, eu sou uma pessoa extremamente retraída lá. Eu sou muito quieta, muito no meu canto. E isso é bom até certo ponto, mas me atrapalha muito também na questão de me socializar ali com meus colegas e tudo mais. Eu não sei por que esse fenômeno acontece dentro da sala de aula, eu estou tentando descobrir isso, mas quando eu vim para o Emílias, eu conheci pessoas na universidade, então a maioria dos meus contatos da universidade não são pessoas da minha sala de aula, são pessoas de projetos externos à sala de aula, tipo Emílias e outros projetos no qual eu participo. Eu acho que é válido a gente falar por que a gente levantou, né, essa questão da falta de mulheres na STEM dessa maneira nos vídeos e tudo mais.
Você quer?
Não, pode.
Começar? Bem, acho que era pra ver um pouco o que tá no imaginário dos alunos, né, dessas pessoas. A gente sabia que talvez a visão dos homens ia ser mais... um pouco mais polêmica, assim. Ia ser algo que... porque a partir do que eles acham, né? A gente não... foi atrás de, vamos ver, pesquisas a fundo e dizer esse é o motivo por que elas não estão entrando. Era para, tipo, conversar e ver como é que os homens veem essa situação, como é que as mulheres veem, elas que estão sentindo, elas vão dar um relato mais pessoal, assim, você vai entender melhor. E acho que foi só realmente para trazer essas visões, né? Ver o que homens acham e por que mulheres acham. A gente primeiro ia fazer, acho que só mulheres, né? A ideia. Mas por que a gente não ouve também os homens, né? Talvez é o que aconteceu, né? Tem algumas...
Tanto é que os vídeos com os homens deram muito mais repercussão que os vídeos com as meninas lá respondendo por que elas acham, né?
Uma parte da internet também, né? Porque coisas que são ruins, assim, piores, as pessoas gostam de engajar mais do que vídeos, talvez, das meninas falando mais da realidade delas. Mas foi por isso mesmo, ouvir opiniões, ver, tipo... O que essas pessoas estão achando? Por que elas acreditam que é desse jeito? Não que seja certo ou totalmente errado, assim, que elas estão falando.
Então, essa série de vídeos Emílias Podcast Perguntas, a gente fez essa pergunta, tá fazendo outras perguntas. É sempre para poder tentar ver ali a visão. Como que um homem tá vendo isso? Como que a mulher tá vendo? O que que o homem espera? O que que a mulher espera? Por que que isso tá acontecendo aqui? O que que ele acha que isso acontece? Por que que ela acha que isso acontece? A gente quer trazer toda essa visão pra gente mesmo poder entender e entender também como que a gente pode melhorar na questão do nosso projeto a questão de trazer e atrair meninas e mulheres pra essa área toda. O podcast, querendo ou não, ele tá passando por uma estruturaçãozinha, assim, diferente. A gente tá tentando trazer algumas coisas diferentes, até pra atrair essas meninas também pro nosso público. Então, quando a gente posta um vídeo desse, ele tem uma repercussão legal, a chance de alguém dessas pessoas virem assistir o nosso podcast pra entender um pouquinho mais e tudo mais, é grande também. Então, todo esse conteúdo ali é uma forma também de atrair essas pessoas.
Joia. Então, acho que a gente pode encerrar esse aqui de hoje. A gente disse pra quem tá assistindo no YouTube, pode deixar o comentário pra quem tá... ouvindo no Spotify, dá para deixar o comentário também. Infelizmente, nas outras plataformas de áudio, eu acho que talvez o Castbox também dá para deixar o comentário. E se quiser comentar também, pode comentar nas nossas redes sociais, né? A gente está no Instagram, principalmente, eu acho que é onde a gente tem mais atividade, né?
A gente está no Instagram, TikTok, Twitter, na verdade, a gente está em todas as redes sociais. Compartilha também o nosso vídeo, nosso áudio aí, como você quiser.
Assine o canal no YouTube, clica no like, assina no Spotify, né? Segue no Spotify, chama de segue no Instagram. Mas, enfim, muito obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está nos assistindo ou escutando. E até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.
Tchau, tchau.
Tchau.